Boa noite aos colegas que fazem o curso de autoterapia. Esse curso que iniciou lá em agosto e agora avança rapidamente para a parte mais complexa, mais avançada dele. Um curso que traz elementos para que a gente possa utilizar, conhecendo a própria estrutura de pensamento, aos poucos, não é? Cada um à sua maneira. Então, eu quero cumprimentar alguns colegas ainda não conseguiram a conexão, mas vocês todos, né? A Aida, a Cleusa, a Fernanda, a Gina, Guacira, Gustavo, Ivanir, a Carla, Luiz Carlos, Maria da Conceição, a Michele, o Roberto, a Valéria, o Walter e a Vívia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que tem como tema de estudo, algumas relações que somente podem surgir, somente podem a se dar a conhecer na interseção com a outra pessoa. Olhem, como um preâmbulo ao tema, vamos considerar assim: se eu perguntasse a cada um de vocês como você é, ou quem você é, ou de que forma você está no mundo, na vida, de um modo geral? Algumas pessoas tendem a responder isso a partir de uma atitude fortemente pautada por inversão. Então elas mergulham para dentro delas e de lá elas fazem essas leituras, essas concepções. Não raro essas pessoas se assustam ou ficam perplexas por vezes quando esse mesmo parecer que elas deram se desfaz, se dilui, termina, ou então apresenta uma forte contrafação quando na relação com outras pessoas ou quando na relação com o ambiente. Ainda assim, aquelas pessoas que já dão como resposta um posicionamento a partir destas interseções, mais uma vez nós estamos diante daqueles problemas retóricos comuns da clínica. A pessoa pode fazer isso a partir de uma leitura dela no momento da interseção e não a interseção. Por isso, o texto que nós vamos trabalhar hoje, esse livro, esse é um terceiro livro do Charles Bukowski. E é um daqueles livros do Bukowski que mostram, como os demais, né, e típico da literatura dele, as vísceras, a alma, aquela composição última que transcende os aspectos coreográficos de uma sociedade que muitas vezes se comporta por pantomimas. E é essa obra que nós vamos ver aqui, Mulheres. Um estudo muito interessante dele, do Bukowski. Bem, de antemão, durante o nosso trabalho de hoje, muitas lições de autoterapia, ok? Vocês verão que quem tem acompanhado as aulas desde agosto, lembram a primeira aula, os perspectivismos, de onde você considera e tudo. Quem tem acompanhado esses momentos agora que seguem até o final do nosso curso são momentos muito bonitos, privilegiados propriamente, tá bom? Nessa aula e na próxima quarta-feira, nós já faremos vários aprofundamentos muito importantes nessa questão do olhar via interseção. Vamos então imediatamente a isso. Nós estamos então diante de um sujeito que com 50 anos, que há muito tempo ele não tem um relacionamento, há muitos anos ele não tem um relacionamento íntimo com uma mulher. Ele coloca também que ele não tinha amigas e que na rua, quando ele passava por uma mulher e tal, ele não tinha mais aquela coisa do desejo, sabe? Quando antigamente uma mulher o interessava, o que vinha, ocorria nele era um dado subjetivo muito forte em torno da futilidade. Era isso que ele tinha já com relação a relacionamentos. Tamanho foi o desgaste ao longo da vida dele, nos relacionamentos dele. Uma outra coisa que ele tinha uma filha pequena, de 6 anos, né, e que agora morava com a mãe. Ele pagava uma pequena a pensão, que é de praxe, né? E ele não teve propriamente relações com mulheres que pudessem ser significativas, profundas, que pudessem trazer a ele aprendizagem propriamente, mas muito mais uma confirmação dos prejuízos que ele já tinha. Ou seja, quando ele olhava para uma mulher, é como ele ter um cartão postal no qual ele fotografou que é uma mulher, e ele olha para esse cartão postal, independente do que qualquer mulher possa mostrar a ele. A gente já viu que algumas pessoas se comportam assim. E sabemos quais os caracteres que mostram quando alguém faz isso, não é? Independente da pessoa que está diante desta outra, ela apresentará sempre os mesmos caracteres, sempre as mesmas coisas. Troca, a pessoa continua os caracteres e é pelos caracteres que ela vê o outro. Bem, então no livro Mulheres, Bukowski nos diz assim, vou ler textualmente o que ele coloca. Não me lembro bem quando vi Lydia Vance pela primeira vez. Foi há cerca de 6 anos. Eu tinha acabado de largar um emprego de 12 anos como funcionário dos Correios e estava tentando virar escritor. Estava morrendo de medo e bebia mais da conta. Tentava escrever meu primeiro romance. Bebia meio litro de uísque e uma dúzia de meias cervejas todas as noites, enquanto escrevia. Fumava charutos baratos e datilografava e bebia e escutava música clássica no rádio até de madrugada. Observem, quando nós tratamos de elementos historiográficos, o filósofo clínico, à medida que a pessoa vai colocando os seus elementos, ele observa os pontos de referência. A pessoa começa a comunicação dela se colocando na história. A pessoa fica fora e descreve, ela revive, ela se associa a elementos, se dissocia deles, o que se passa? Não é? Ele inicia a narrativa dele, mostrando que ele viu essa moça há muito tempo, 6 anos, né? Tinha acabado de largar o emprego, no qual ele trabalhava como funcionário dos Correios, e estava buscando ser escritor. Estava com muito medo, é como ele coloca aqui. O que se passava com ele. E nessa ocasião ele tentava escrever o primeiro romance dele, né? Vamos prosseguir então a leitura de onde eu estava parando. Vejam que no início da apresentação, né, o personagem, ele coloca o que estava se passando na vida dele. É muito interessante nós percebermos isto com relação ao que se instrumentaliza a partir destes conceitos. Ou seja, em grande parte dos casos, isso vai mostrar o ponto de inserção desta nova experiência existencial que chega, no caso dele, um relacionamento. Né? Então ele fala da Lídia quando ele estava passando por essas coisas. Ela vai entrar aí, neste ponto de inserção historiográfico dele, agora. Lembrem, este é um curso de autoterapia. Nós sabemos, em filosofia clínica, que este ponto de inserção é apenas um ponto de inserção factual. Ele nos descreve os fenômenos que estavam em andamento quando se juntam a esses fenômenos, a vida dele, a ele, e nós não sabemos em que medida, esta pessoa, a Lídia. Agora, sabemos perfeitamente que quando estudamos historicidade, às vezes o ponto de inserção existencial não vai coincidir com este ponto de inserção factual. Às vezes, essa moça que está chegando à vida dele está, na verdade, estabelecendo uma forte intercessão lá com a infância dele, 8, 10 anos, ou lá com o futuro dele, e não propriamente neste momento existencial. Como sabemos disso? Pelas propriedades, pelos elementos que surgem a partir da interação deles. Para onde eles apontam? O que ocorre? Há cobranças que, na verdade, pertenciam a uma relação anterior e que agora surgem, e surgem de tal forma que fazem tracionar para trás, para um outro momento existencial, o que se passa. Ok? Bem, vamos seguir e aprofundar todos esses elementos. Daqui a pouco teremos uma pausa aqui para que vocês possam colocar dúvidas, questões, reflexões. Então ele conta de uma outra mulher dele. Durou 2 anos e meio, minha mulher pediu o divórcio, só estive apaixonado, conta o personagem, uma vez. Ela morreu de alcoolismo agudo aos 48 anos, quando eu tinha 10 anos a menos. Já minha mulher era 12 anos mais jovem que eu. Deve estar morta também. Não tenho certeza. Ela me escrevia uma longa carta todo Natal, nos primeiros 6 anos depois do divórcio, mas eu nunca respondi. Não lembro bem quando vi Lídia pela primeira vez, repete ele. Fixava, na ocasião em que queria ser escritor, uma meta de 10 páginas por noite, mas nunca sabia, até a manhã seguinte, quantas páginas eu tinha escrito. Levantava de manhã, vomitava, ia até a sala e conferia no sofá quantas folhas tinha ali. Deixa eu puxar uma colega que está chegando aqui. Pronto. Quantas folhas tinha ali? Sempre passavam das minhas 10. Às vezes tinha 17, 18, 23, 25 páginas. Claro que o trabalho de cada noite tinha de ser desbastado ou tinha de ser jogado fora. Gastei 21 noites para escrever meu primeiro romance. Os proprietários do condomínio em que eu morava viviam nos fundos e achavam que eu era maluco. Todas as manhãs, ao acordar, tinha um saco enorme de supermercado na minha porta. O conteúdo variava, mas em geral tinha tomates, rabanetes, laranja, cebolinha, latas de sopa, cebolas. Uma ou outra noite eu bebia cerveja com eles, até 4 ou 5 da madrugada. O velho se apagava e a velha e eu ficávamos de mãos dadas. Eu dava uns beijos nela de vez em quando. Sempre dava um beijão nela na porta. Era enrugada para danar. Mas o que é que ela podia fazer? Era católica e ficava uma gracinha quando botava seu chapéu cor-de-rosa e saía para a igreja, domingo de manhã. Acho que encontrei Lídia Vance na minha primeira leitura de poesia. Vejam. Observem o painel que ele nos dá. Onde ele morava, o que acontecia, a vida que ele tinha. Lídia, com sua história, com suas coisas, com tudo o que houve com ela, vai entrar aí. É este o ponto de inserção existencial factual, ok? No consultório, vocês entendem isso e veem isso de várias formas. A pessoa chega ao nosso consultório e diz: doutor, já criei meus filhos, eu sou viúva, eu sou viúvo e estou bem, graças a Deus, de saúde, com as minhas finanças em dia, está tudo bem. E agora eu posso finalmente viver um amor para o qual eu me preparei e que eu antes não pude viver. Bom, este é o ponto de inserção factual, este é o ponto de inserção existencial, este é o ponto de inserção emocional, uma necessidade premente de afetividade. Isso é importante, ok? E nós, muitas vezes, se consideramos apenas o elemento factual da vida da pessoa, podemos colocar a perder aquilo que é mais relevante e que leva a esta inserção, ok? Então, a referência que se faz, como ele está fazendo aqui, deve ser colocada entre aspas no início da nossa clínica com a pessoa. Bom, aí ele diz que encontrou Lídia, que ele acha que encontrou Lídia, na primeira leitura de poesia, numa livraria da Avenida Kenom, chamada A Ponte Levadiça. Lá estava eu, morrendo de medo de novo, posudo, mas morrendo de medo. Quando entrei, só tinha lugar de pé. Em pé. Peter, o dono da livraria, que morava com uma garota negra, tinha uma pilha de dinheiro na sua frente. Poxa, disse ele, se eu conseguisse juntar sempre essa gente toda, como agora, teria grana suficiente para fazer outra viagem à Índia. Entrei e eles começaram a aplaudir. Eu estava a ponto de perder o modo da matéria de leitura de poesias. Li meia hora para eles. Daí pedi uma pausa. Ainda estava sóbrio e podia sentir os olhos me encarando lá da escuridão. Umas pessoas chegaram, falaram comigo. Então, durante uma folga, Lydia Vance se aproximou. Eu estava sentado numa mesa, bebendo cerveja. Ela apoiou as duas mãos na beirada da mesa, se debruçando e me encarou. Tinha longos cabelos castanhos, muito longos, um nariz saliente e um olho que não combinava direito com o outro, mas projetava vitalidade. Não dava para ignorar que ela estava lá. Eu sentia as vibrações circulando entre nós. Nem todas as vibrações eram boas, algumas eram até bem confusas, mas estavam lá. Ela me olhou e eu olhei de volta. Lydia Vance estava com uma jaqueta de cowboy, de camurça, com uma franja em volta do pescoço. Tinha uns seios legais. Falei para ela: eu bem que gostaria de arrancar essa franja da sua jaqueta. A gente poderia começar por aí. Lydia girou, foi embora. Não funcionou. Nunca soube direito o que eu deveria dizer às moças. Mas que corpo ela tinha? Fiquei olhando aquele corpo enquanto ela se afastava. O jeans marcava o traseiro e fiquei olhando enquanto ela se afastava. Como de hábito, o Bukowski coloca os seus personagens em a expressividade que geralmente é tolhida e pertence a uma intimidade, conforme a sociedade nos ensina em nossa época, pelos nossos padrões, o Bukowski pega isso e joga lá para fora. Ele expõe os seus personagens. Não há onde eles possam se esconder. Ele constrange seus personagens e faz com que eles vivam, geralmente pelas drogas, pelo alcoolismo, não é? Que é o que, aliás, vitimou gravemente Bukowski. Ele coloca esses elementos para fora e faz essa conversação com o ambiente social, sempre com grande perda, grande impacto, grande dano existencial para quem vivencia. Não há a boa estrela e a boa sorte na vida desses personagens, cujas, para quem lembra dos elementos autogênicos, geralmente são bastante precários nos estudos de Bukowski. Agora, no caso dele, quase sempre esses personagens são espelhos, ok? Mostram ele, o que ele vivia por dentro e que ele expressava dessa forma ou nos poemas. Vamos ver agora aqui alguns dados interessantes sobre isso. Ele está lá lendo a obra dele, fazendo uma sessão de leitura de um capítulo da obra dele numa livraria e sempre com muito medo, que é o que o habitava, não é? E essa moça aparece, surge na vida dele. Olhem como se dá exatamente a aproximação e o que ocorre essa aproximação. Muitas, e não são poucas, muitas pessoas colocam a perder quase que imediatamente estes elementos. Muitas pessoas colocam a perder a relação que estava em andamento do ponto de inserção historiográfico com relação ao que acontece ali na hora. Por exemplo, isso que ele viveu ali, a moça se aproximou, ele morto, cheio de medo porque estava lendo tal, e aí ele pega e coloca, faz uma observação para ela, a moça acha aquilo uma bobagem, dá meia volta e vai embora, né? E ele fica pensando, puxa, não funcionou isso que eu tentei colocar e tudo mais. Nesse momento, será que ele, o personagem, faz relações disso que aconteceu ali com o ponto de inserção no qual a pessoa entra? Ponto de inserção que geralmente é factual, tá, pessoal? Raramente ele é existencial. São poucos os que vão fazer essa inserção, essa leitura via dado existencial. Por isso temos que ter esses cuidados todos. A Valéria entrou com o microfone aberto. Por favor, desligue o microfone. Vamos prosseguir aqui o trabalho. Lídia foi embora, não funcionou tal. Aí ele continuou, Bukowski. Acabei a segunda parte do recital e esqueci de Lídia, do mesmo jeito que eu esquecia das mulheres com quem cruzava nas calçadas. Peguei meu dinheiro, autografei os guardanapos, uns pedaços de papel e saí. Voltei dirigindo para casa. Viram a aproximação que ele faz do ponto de inserção factual com o que houve ali? Da mesma maneira como ele olhava as mulheres na calçada tal, ele instaura isso. Em vários casos, essas inserções, conversam com o elemento factual, para algumas pessoas produzem um efeito tranquilizador. Então, aquela pessoa que eu citei hipotética, que era viúva, viúvo, já criou os filhos e tem uma posição financeira agradável, 60 e poucos anos, está bem de saúde, bem emocionalmente e procura alguém para um envolvimento afetivo, esta pessoa, quando surge alguém e ela faz uma inserção factual, conforme a descrição que ela mesma nos deu, pode ser tranquilizador. Se a inserção factual esbarrar fortemente com as inserções existenciais, ou seja, na verdade essa pessoa está se associando a ela, mas 15 anos atrás. Aí cobranças que aparentemente eram vencidas, que deveriam ter sido feitas há 15 anos, várias queixumes, vários problemas existenciais que eram de 15 anos passados, se apresentam ali, ok? Gerando um desconforto muito grande, sobretudo em algumas pessoas que precisam epistemologicamente compreender a questão e vão dizer, nossa, mas não era nada disso, o que está acontecendo? Parecia que ia dar tudo certo, eu me preparei para isso. Não, não se preparou. Se preparou factualmente, mas não existencialmente. E se o fator existencial é mais pesado, mais determinante, a tendência é que ocorram essas coisas. Bem, ainda trabalhava todas as noites no meu primeiro romance. Nunca começava a escrever antes das 18h18. Essa era a hora que eu costumava bater o ponto no escritório dos Correios. Eram 6 horas quando eles chegaram. Peter e Lydia Vess. Abri a porta. Peter disse: Olha só, Henry, olha só o que eu trouxe aqui para você. Lydia foi logo se sentando do tampo da mesa da cozinha. Seus jeans estavam apertados. Balançava seus longos cabelos castanhos de um lado para o outro. Era maluca, era miraculosa. Pela primeira vez considerei realmente a possibilidade de transar com ela. Foi então que começou a nos recitar poesia. Dela mesma. Era muito ruim. Peter tentou brecá-la. Não, não, nada de versalhadas na casa de Henry Chinaski. Pela primeira vez a gente tem o nome do personagem, né? Deixa ela ir em frente, Peter. Eu queria era olhar para ela, para o corpo dela. Ela levantava e sentava, cavalgando a velha mesinha. Daí saiu dançando, agitava os braços no ar, A poesia era horrível, o corpo e a loucura, não. Lídia sentou de repente. E aí, R, gostou? Do quê? Da poesia? Não muito. Lídia ficou ali parada, com as folhas de poesia na mão. Peter agarrou-a. Vamos, disse ele para ela sugestivamente. Vamos nessa. Ela deu um empurrão nele. Tudo bem, disse Peter. Então eu vou embora. Pode ir. Estou de carro, disse Lídia. Posso muito bem voltar para casa sozinha. Peter correu até a porta, parou e se virou. Tudo bem, Chinowski. Só não vá se esquecer do presentão que eu lhe trouxe hoje. Bateu a porta e se foi. Lídia sentou no sofá, perto da porta. Sentei a uns 2 palmos dela, olhei para ela. Estava maravilhosa, me deu medo. Aproximei a mão e toquei seus longos cabelos, cabelos mágicos. Tirei a mão. Todo esse cabelo é seu mesmo? Perguntei. Eu sabia, no fundo, que era. É, respondeu, é meu. Peguei no seu queixo e tentei, muito sem jeito, virar sua cabeça de frente para a minha. Me faltava confiança nessas situações, mas beijei-a, de leve. Lídia se levantou num pulo. Tenho que ir, estou pagando uma babysitter. É, são aquelas meninas que cuidam de crianças. Deixa eu parar aqui antes, né, nesse momento aqui do nosso estudo, do nosso trabalho. Vejam, este rapaz, o Chinowski, ele se relaciona com ela, não via sexualidade propriamente, mas via sexo, né? Ele olha para a moça, acha a moça muito bonita, ouve a poesia dela, mas tudo isso é moeda, não é propriamente a questão. A questão é que ele está interessado nela, de fato, sexualmente, e isso ele deixa muito claro. Agora começam várias complexidades, complexidades de vida. É provável que cada um de nós já tenha passado em outras situações, contextos e assuntos e temas de nossas vidas, esses elementos complexos, que não se coadunam e que não se associam de uma forma que se traduza por uma coerência interna. Não que a gente busque a coerência, ok? Mas certas incoerências internas geram problemas de sabores e consequências que levam a arranjos existenciais muito difíceis de arrumarmos, de pautarmos de outra forma, de outra sorte. Vamos ver isso que eu estou falando mais de perto, tá? Olha, ela chega à vida dele, deste escritor, ele tenta escrever, não é? Num momento da vida dele que ele nos descreve factualmente. Por dentro, por tudo que ele já tinha vivido, era um homem que não sei se tinha condições de fato de um relacionamento afetivo com uma mulher profundo, não sei nem se era a busca dele, aliás. Mas ele se relaciona dessa forma, mais uma vez. Sabe, já cansado, já tinha tido uma filha, sustentava tal. E a Lídia entra dessa forma na vida dele. Olhem os problemas, olhem as questões. Sabe, o Bukowski joga a toda a intimidade do personagem para fora e nos mostra. Olhem aí como ele é por dentro. E olhem o que acontece por fora. Olhem o contraste, olhem a quebra do discurso. Como é que ele vai montar algo assim? Consegue viver dessa forma? Alguns conseguem, nós sabemos. Os personagens de Bukowski jamais conseguem. Eles se despedaçam. Ele não viu uma solução para isso. Não na forma como essas coisas se passavam. Então ela pulou, né, disse que tinha que ir para casa porque deixou uma babysitter cuidando da filha, do filho, da criança que ela tinha. E ele disse: Olha, fique aqui, eu pago para você, fique mais um pouquinho. Não, não posso, disse ela, tenho que ir. Foi até a porta, eu fui atrás. Ela abriu a porta. Então se virou. Cheguei nela mais uma vez. pela última vez. Ela levantou a cara e me deu um beijo mínimo. Depois se afastou e botou umas folhas datilografadas na minha mão. A porta se fechou. Sentei no sofá, com as folhas na mão, e ouvi seu carro dando partida. Os poemas impressos em mimeógrafo estavam grampeados e se intitulavam Dela. Li alguns. Eram interessantes, cheios de humor e sexualidade, porém muito mal escritos. Eram de Lídia e de suas três irmãs, todas joviais, maravilhosas e sensuais, ali reunidas. Joguei fora as folhas e abri a garrafa de uísque. Estava escuro lá fora. O que o rádio mais tocava era Mozart, Brahms e Beethoven. Beethoven, né? Como ele chamava. Um ou dois dias depois, recebi um poema de Lídia pelo correio. Era um longo poema e começava assim: Saia daí, velho gigante. Saia desse buraco escuro, velho gigante. Saia para a luz do sol. Venha ao nosso encontro e deixa a gente botar margaridas no seu cabelo. O poema seguia em frente para me dizer como seria bom dançar pelos campos com irrequietas criaturas femininas que me trariam alegrias e o verdadeiro saber. Guardei a carta numa gaveta do guarda-roupa. Acordei na manhã seguinte com umas pancadas nos vidros da porta da frente. Eram 10h30. Cai fora, gritei. É a Lídia, disse uma voz do outro lado. Tá legal, espere um minuto. Bem, aqui eu vou parar a leitura para colocar algumas questões importantes nessa narrativa. Olhem, é usual numa sociedade como a nossa que certos protocolos sejam assumidos como rituais de uma intercessão. Esses protocolos, eles costumam, quando utilizados de uma maneira instrumentalizada por pessoas que já estão muito distantes daquilo que de fato ocorre com elas, eles costumam mascarar algumas coisas. Eles evitam etapas que são importantes, eles evitam encontros existenciais que são importantes. Infelizmente, a nossa sociedade coloca esses protocolos quase como uma obrigação existencial em muitos casos. E esses protocolos fazem perder a chance, muitas vezes, de uma real aproximação. Ok? Muitos. Como isso dela já, naquele dia, se teve vontade de sentar e conversar de fato com ele, mas falou, não, eu tenho que ir para casa e por outros assuntos e outras histórias. Ele, por não ter podido ter dito a ela de fato que estava um homem que não tinha mulher alguma há muito tempo e que a desejava sexualmente, há muitas maneiras de se dizer isso, e um escritor conhece várias, provavelmente. Os protocolos aqui sociais de uma sociedade que encontra grande dificuldade em atrelar os protocolos a uma historiografia existencial. É muito improvável que as coisas coincidam. Este é um curso de autoterapia, portanto, cuidem. Cuidem. Muitas vezes vocês vivenciarão coisas nas suas vidas das mais diferentes ordens. Mortes de pessoas amadas, chegada de pessoas queridas, mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de vida. E por vezes os protocolos que a sociedade diz para você, quer fazer tal coisa, siga esse protocolo. E o protocolo, às vezes, é o grande impedimento. Ou, se não o impedimento, ao atender o protocolo, você se desfaz daquilo para qual o protocolo estaria servindo. Quer dizer, e aí como ficam as coisas, ok? Nos personagens de Bukowski, esses protocolos costumam ser terríveis. Eles debelam com tudo, acabam com várias coisas. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir questões, dúvidas. Voltando então a esses elementos protocolares, com base aqui nas questões que estão em andamento, que vocês estão colocando, os protocolos sim são instrumentos de mediação. E na maior parte dos casos, não é? A gente sabe que para cada pessoa eles podem tomar outra dimensão. Por vezes o que seria só uma relação de aproximação, então você conhece a pessoa, sabe o nome, o trabalho, o que ela faz, com quem ela se relaciona, os hábitos, tal, para saber então se de fato você vai estabelecer um contato mais íntimo com a pessoa. Esses elementos protocolares, às vezes, se tornam eles o final da relação. A própria intimidade, todo o resto para o qual ele serviria, é jogado para fora. Há pessoas que se encantam com os elementos protocolares, acham bonito esse contato, que acham isso mágico, essa aproximação via essas mediações, se sentem seguros, inclusive, porque já conhece as etapas, sabe até onde isso vai. E às vezes, quando termina esses elementos protocolares, que serviriam apenas como uma ponte, como o caminho para chegar a algo, e de fato a pessoa está diante da intimidade do outro, isso parece que para alguns desanima, se desinteressam, não querem mais saber, acabou. O que era interessante era o que levava até isso, e não isso propriamente. Ah, para muitas pessoas, na incapacidade de poderem viver uma relação de fato, na impossibilidade de viver uma experiência concreta de fato, os protocolos podem ser a fonte de alimentação para essas pessoas. Sabe? Então, toda aquela parte do relacionamento, do namoro, da aproximação, até de fato a interseção, é muito interessante. E em alguns isso é tão evidente que chega a ser visto a olho nu. Você não precisa nem de maiores. Claro que nós faremos as maiores investigações em clínica, mas eles se mostram claramente a pessoas que nessas relações protocolares elas são tranquilas, harmoniosas, são perfeitas, botem entre aspas essa perfeição toda. Assim que terminou não é mais preciso o elemento protocolar como uma mediação e a pessoa já pode ter acesso a outra diretamente, aí se torna hostil, agressiva, reivindicativa, uma pessoa completamente diferente. Você não reconhece mais a pessoa e diz: mas onde estava aquela pessoa? Onde estava todo aquele elemento protocolar belíssimo? Esse elemento protocolar nada tinha a ver com essa pessoa que está aí. Ele servia apenas para que ela pudesse chegar a se mostrar dessa forma, e não para mostrar o conhecimento do que ela se revelaria depois. Olha, isso não é raro nos nossos dias, né? Não é raro na nossa época. Eu estava colocando há pouco na questão que o Roberto havia levantado, que na América do Sul, em países como o Brasil, esses elementos protocolares de mediação, eles são tidos muitas vezes como formalidades, formalismos, e muitas vezes são abandonados no caminho. Mas aqui em países como a Inglaterra, eles já são parte de toda essa formação, eles são importantes. Eles não são tidos, em boa parte dos casos, como elementos formais, mas já como parte da vivência, da informalidade. Bom, vamos trabalhar um pouco esta questão levantada pelo Luiz. Quando nós temos assim, ó, formações diferentes em câmbios, em áreas da vida, da existência diferentes, quando nós temos uma série de manifestações que ocorrem, não, elas podem ocorrer paralelamente quanto ao tempo, quanto à cronologia, quanto aos eventos, mas existencialmente elas podem ser díspares. Assim, por exemplo, como você citou o caso de um advogado que é formal, se veste com rigor para as audiências e tal, e obedece certos protocolos, esta pessoa, no âmbito da família, por exemplo, ela pode ser muito diferente. E todos aqueles elementos de formalidade que no trabalho ele obedece e até às vezes melhora, aprimora, aprofunda, às vezes como um membro da conjuntura familiar, Ele não tem nada disso. Chega em casa, coloca um short, uma bermuda, é completamente irreverente, informal, com quase todas as coisas, nos relacionamentos com a esposa, marido, filhos, é uma outra pessoa. No entanto, lembrem, por vezes na vida, estes dois elementos se encontram. Esse advogado vai se encontrar em casa com esse fator familiar. Essas duas coisas podem se encontrar num determinado ponto da vida. E aí? O que faz a pessoa? Querem ver exemplos disso? Vamos supor, você é policial e você é muito rigoroso. Como pai, você é um pai amoroso, não é nada rigoroso, é muito permissivo. E um dia você está na sua motocicleta, como um oficial, cumprindo seu trabalho, passa um rapaz uma velocidade altíssima, colocando em risco, inclusive, a vida de algumas crianças, e a dele também, e de algumas crianças que estão ali de bicicleta. Você sai, intercepta o automóvel. E quando você desce, e ali é um caso gravíssimo, não é? Você vai pegar a carteira, vai levá-lo. Aqui na Inglaterra, quando uma pessoa passa, faz algo assim, isso é considerado crime. A pessoa tem que se apresentar à corte, que é como eles chamam aqui, ao juiz, sabe? É muito grave. E aí ele vai dizer lá, a pessoa pode entrar em complicações grandes. Não é como no Brasil, essas coisas, né? Que é multa grave, aquelas coisas e tal. Pois bem, você. Vamos supor que. E aí, esse policial, quando olha para o rapaz infrator, quem é que ele está vendo? O próprio filho. O filho que pegou o automóvel e saiu nessa alta velocidade. E agora? Os elementos protocolares de um policial rigoroso. Ou os elementos de um pai que é permissivo, que aliás, por conta dessa permissividade, levou o filho a cometer esse tipo de coisas. O que ocorre aqui? O que é determinante? Ou será que é uma síntese, uma conversação? Esse policial vai dizer para o filho: vá para casa, não faça mais isso, mas aí é o pai e não o policial. E às vezes é o pai falando nas vestes e no imbuído de todos os fatores de um policial, como fazer? E olhem, isso que eu estou colocando às vezes assume dimensões ainda muito graves, ok? Às vezes um sacerdote, um padre, ele pode, por exemplo, estar apaixonado por uma paroquiana. O homem está apaixonado pela paroquiana, não o padre, o sacerdote. Mas como separar essas coisas? E existe uma régua que a gente pega e risca no chão e diz até aqui vai um, até aqui vai outro. Vocês sabem que em muitos contextos não dá para fazer isso. Que em muitas condições, em elementos subjetivos, fazem bagunçar isso. E às vezes a pessoa ainda problematiza muito mais por conta de seus elementos éticos, morais, seus princípios. Estávamos então considerando nessa leitura do As Mulheres, né, de Bukowski, esse encontro dele, desse personagem escritor, com a Lídia, né? Aí ele diz que ela bateu no outro dia de manhã, eram 10:30 da manhã, né, quando ela bate lá na porta da casa dele, ele diz para ela que para cair fora, ele não sabia que era a moça, e ela diz que era ela, então ele diz: espera um minuto. Então ele descreve aqui, ó: botei uma camisa, uma calça e fui abrir. Daí, corri para o banheiro e vomitei. Lembre, ele é alcoólatra, ok? Tentei escovar os dentes, mas só consegui vomitar de novo. O gosto doce da pasta virou meu estômago. Voltei para a sala. Você está mal, disse a Lídia. Quer que eu saia? Não, não, eu estou bem. Sempre acordo desse jeito. Lídia estava ótima. A luz atravessava a cortina e brilhava nela. Tinha uma laranja na mão que ela ficava jogando para o ar. A laranja rompia, rolando a manhã luminosa de sol. Não posso ficar, disse ela, mas queria te pedir uma coisa. Claro, eu sou escultora e eu quero esculpir a sua cabeça. Tudo bem, você vai ter que ir na minha casa, eu disse a Lídia. Eu não tenho ateliê. Vai ter que ser na minha casa. Isso não vai te deixar nervoso, vai? Não. Anotei seu endereço e as instruções para chegar lá. Vê se aparece pelas 11 da manhã. Os garotos chegam da escola no meio da tarde e atrapalham muito. Vou chegar lá pelas 11, disse eu. Sentei de frente para Lídia, junto à mesa da cozinha. Entre nós tinha um montão de argila. Ela começou a fazer perguntas. Seus pais ainda estão vivos? Não. Você gosta de Los Angeles? É a minha cidade favorita. Por que é que você escreve sobre as mulheres daquele jeito? Que jeito? Você sabe? Não, eu não sei, não. Ora, eu acho uma vergonha um cara que escreve tão bem como você não saber nada sobre as mulheres. Eu não respondi a ela. O que será que a Lisa fez com o? E ela começou a procurar alguma coisa por toda parte. Ah, essas garotinhas que somem com os instrumentos da mamãe. Lídia achou outro. Esse vai ter que servir. Quieto agora. Você pode relaxar, mas fique quieto. Eu a encarava. Ela trabalhava num monte de argila com um instrumento de madeira que tinha um laço de arame na ponta. Vejam aqui. Ele então concordou, né, que ela pudesse esculpir a cabeça dele. Vai até a casa da moça e ela, enquanto ajeita as coisas, começa a conversar com ele. Faz várias perguntas, se ele gosta de Los Angeles, etc. e tal, e no meio ela coloca uma coisa. Ela diz: como é que alguém como você, que escreve tão bem, não sabe nada sobre as mulheres? Como é que pode uma coisa dessas, né? Não saber nada? E ele fica surpreso, não é? Porque na obra dele fez leitura, ele é escritor e tal. E ela está colocando algo que muito provavelmente é verdade, não é? Ele escreve sobre as mulheres, escreve sobre uma criatura que a própria relação dele com elas mostra, entre outras coisas, esta. Eu a encarava. Ela trabalhava num monte de argila com um instrumento de madeira que tinha um laço de arame na ponta. Fazia gestos com o instrumento para mim, por cima do monte de argila. Eu a observava, seus olhos nos meus. Eram grandes, castanho, escuros. Até seu olho ruim, o tal que não combinava com o outro, era bonito. Lídia trabalhava. O tempo passava. Eu estava em transe. Então ela falou. Que tal uma folga? Tá a fim de uma cerveja? Sim, estou sim, legal. Ela se levantou para ir à geladeira, fui atrás. Tirou de lá a garrafa e fechou a porta. No que ela se virou, agarrei-a pela cintura e puxei-a para junto de mim. Segurei, boca, corpo, nela. Ela segurava a garrafa de cerveja à distância, com o braço esticado. Eu a beijei. Lídia me empurrou. Tá bom, ela disse. Agora chega. Temos muito trabalho pela frente. A gente se sentou de novo e eu fiquei bebendo minha cerveja. Lídia fumava um cigarro. Entre nós, a argila. Foi então que a campainha tocou. Ela se levantou. Uma gorda apareceu, com olhos frenéticos, suplicantes. Essa é a minha irmã, Gwendoline. Oi, disse eu. Gwendoline puxou uma cadeira e começou a falar. E como falava! Se fosse uma esfinge, ia falar. Se fosse uma pedra, ia falar. Quando é que ela vai se cansar e sair? Fiquei pensando. Mesmo quando parei de escutar, era como se eu estivesse sendo bombardeado por minúsculas bolinhas de pingue-pongue. Ela não tinha nenhuma noção de tempo e não se tocava de que podia estar incomodando. Ela falava, ela falava. Escute, escute aqui, acabei dizendo. Quando é que você vai embora? Aí começou uma cena entre irmãs. começaram a boquejar uma para outra. Ficaram as duas de pé, agitando os braços, uma para outra. As vozes. Uma para outra. As vozes se elevavam, se ameaçaram fisicamente. Por fim, na véspera do fim do mundo, Gwendolyn deu um meio rodopio vigoroso e se abalou para sair. Cruzou o espaço batente da porta de tela e foi embora. Ainda dava para ouvi-la inflamada e resmunguenta. Foi para o seu apartamento nos fundos do condomínio. Lídia e eu voltamos para o nosso canto e nos sentamos. Ela apanhou seu instrumento de esculpir. Os olhos dela bateram em direção aos meus. Bem, observem o contexto, observem o que se passa, observem o que serve como intercessão. Estaríamos aqui diante daquilo que estamos estudando como os veículos protocolares? É disso que estamos tratando? Estamos aqui diante de algum instrumento de mediação? É disso que estamos tratando? A argila, a escultura, seriam protocolos, elementos retóricos de aproximação? Os veículos que propiciam o conhecimento? Ou já seriam eles a relação em si? Ou seja, a partir deles e depois deles nada há mais, ou o que houver, às vezes é tão insignificante diante desse fato que é o maior na interseção. Como saber? Estamos diante da existência, da vida. Aqui, muitas coisas que seriam exatas em outros contextos, aqui, dessa forma como estou apresentando, se tornam contingenciais. Nós não sabemos. Podem ter desdobramentos muito, muito amplos. Isso pode caminhar para muito longe, para muito além daquilo que podemos mapear por apenas essas configurações que são apresentadas aqui. Por isso, vamos aqui prosseguir a nossa leitura, pois algumas coisas podem se esclarecer. Uns dias mais tarde, de manhã, entrando no pátio interno do condomínio de Lídia, topei com ela que vinha chegando pelos fundos. Ela tinha saído para ver sua amiga, Tina, que morava num prédio da esquina. Estava elétrica naquela manhã, igual à vez em que apareceu sozinha em casa com a laranja. Oh, fez ela, de camisa nova. E era verdade, comprara a camisa pensando nela, pensando em vê-la. Sabia que ela sabia disso e que estava me gozando, embora não ligasse. Lídia abriu a porta e a gente entrou. A argila descansava no centro da mesa, sobre um pano úmido. Ela tirou o pano. Que se acha? Lídia não me poupou. Lá estavam as cicatrizes, o narigão de alcoólatra, a boca de macaco, os olhos reduzidos e fendas. E lá estava o sorriso burro e satisfeito de um homem feliz, ridículo, que se sente um sortudo e nem sabe por quê. Ela tinha 30 e eu mais de 50. Nada disso, então, agora me importava. Sim, senhora, eu disse, você acertou em cheio. Gosto dele, mas, pelo jeito, já está acabado. Mas pelo jeito já está acabado. Observe uma coisa aqui, pessoal, nessa parte aqui da nossa aula do que estamos considerando, tá bem? Olhem que quando a gente coloca, então a escultura, isso era protocolo, era aproximação, isso já era relação em si e tudo mais. E continuamos o texto. Muitos dos elementos se explicam, como eu disse, alguns deles, né? No entanto, É muito complicado você dimensionar certas coisas. Às vezes, a continuação disso, a maneira como agora as coisas ocorrem, como elas se desdobram, como elas acontecem, fazem com que certas coisas anteriores assumam outras relevâncias. Quando elas aconteceram propriamente, elas às vezes se mostram por uma relevância. Em seguida, de acordo com a vivência que vai se instituindo, e a pessoa ao fazer suas reminiscências, ela retorna àquele mesmo ponto e agora a relevância já é outra. Mas é outra não por esse retorno propriamente, mas pela leitura de onde ela está fazendo isso. Se ela retornasse à experiência pura em si mesma, o que alguns conseguem, talvez a relevância se mantivesse. Qual é a diferença? Para que e para que serve a diferença desses fatores? A diferença disso depende do que está sendo tratado em clínica. Muitas vezes, de acordo com o que está sendo tratado, nós estaremos diante de coisas completamente outras, completamente diferentes. Tá bom? E se ignorarmos, já viram o que custa isso para nós durante o atendimento que fazemos, né? Tem vários desdobramentos aqui. Então, ele voltou lá, viu a argila dela, tal, e como ele disse, a escultura que ela fez não o poupou de nada. Ela mostrou um alcoólatra com mais de 50 anos, um homem com todos os seus problemas, ela conseguiu caracterizar segundo o que ele se percebe. Como ele estava muito interessado nela, uma moça linda de 30 e poucos anos, para ele não interessava nada disso, como ele colocou. O interesse dele era outro. Sim, senhora, eu disse, você acertou em cheio, eu gosto dele, mas pelo jeito já está acabado. Vou ficar deprimido quando terminar. Grandes manhãs e tardes foram essas nossas. Isso interferiu muito na sua escrita? Ela perguntou. Não, nada. Eu só escrevo depois que escurece, nunca consigo escrever de dia. Lídia apanhou o instrumento de modelagem e me olhou. Não se preocupe, ainda falta muito. Quero que ele fique bem legal. Na primeira folga, ela pegou um meio litro de uísque na geladeira. Ah, fiz eu. Quanto? Ela me perguntou, segurando um copo alto. E eu disse a ela, meio a meio. Ela fez um drink e eu engoli tudo. Andei ouvindo coisas sobre você, disse ela. Que coisas? Que você costuma chutar para fora os caras que batem à sua porta? Que você também bate nas suas mulheres? Eu? Bater nas minhas mulheres? É isso que me contaram. Agarrei Lídia e demos o beijo mais demorado da nossa história. Encostei-a na beira da pia e comecei a esfregar-me nela. Ela me empurrou, mas eu a peguei de novo no meio da cozinha. A mão de Lídia pegou a minha. E aí ele descreve uma cena muito forte aqui, que o professor vai poupar alguns de seus diletos alunos, claro, né, que não estão acostumados a um tipo de literatura crua, como a do Bukowski. E aqui ele vai muito forte nessas questões. Então, vamos pular apenas essa parte. Ele descreve uma cena bastante forte. E ela diz, olha, sim, só uma ressalva. Alguns alunos dizem, professor, mas por ser apenas uma cena de sexo, não apenas, às vezes uma cena também de violência, uma cena que também traz uma carga afetiva muito forte de outras concepções, eu também costumo poupar os alunos por conhecer o perfil dos alunos que fazem o curso, apenas por isso, ok? Um cuidado que se tem. Olha, disse eu, fique sabendo que eu estou por dentro de sua tragédia. Ele falou para ela, né? E ela disse o quê? Eu estou por dentro de sua tragédia. Escuta, falei, esquece. Não quero saber. Não quero mexer com os seus sentimentos. Agora eu quero saber do que você está falando. Afinal, do que você está falando? Ela disse. Ok, se você me der mais um drink, eu conto a você. Isso que ele já tinha bebido bastante, hein, pessoal? Tá legal, disse Lídia. Pegou meu copo vazio e colocou a outra metade do uísque, mais metade água. Bebi tudo, desta vez de uma única vez. E aí ela perguntou: Bom, você sabe, o que é que eu sei? Dizem para aí que você tem uma parte do seu corpo desproporcional. E ela disse: O quê? É, você teve dois filhos, etc. Ela sentou. Ficou trabalhando em silêncio, na argila. Então, deixou de lado o material. Foi até um canto da cozinha, perto da porta dos fundos, inclinou-se para tirar as botas e ficou me olhando, nua. Tá legal, disse ela. Eu vou mostrar a você que você está errado. Bem, aí vem uma cena muito forte que mostra o quanto Bukowski expõe seus personagens. Porque tudo isso que ele expõe aqui, chega uma criança que é filha da Lídia, e se machucou o dedo e ela tem que sair correndo para atender a criança, né? E ele fica olhando aquilo, aquele homem de mais de 50 anos, um inexperiente para as coisas mais profundas da vida, fica ali e ele olha o corte do menino e diz: Ah, isso é quase imperceptível, nem dá para ver. E aí já vai se despedindo, porque ela tem que cuidar da criança. Diz: Olha, Lídia, eu te vejo amanhã, tal. E eles dois, num mal-estar tremendo que estão sentindo, ele vai saindo. E a menina que se machucou, a Lisa, ficou olhando aquele homem se afastando, as lágrimas rolavam no rosto dela. Ah, abri a porta, fechei, diz o personagem, andei até meu carro, 1962. Bem, vamos ver um último trecho deste personagem. Naquela época, eu andava editando uma revistinha que se chamava Abordagem Laxativa. Tinha outros dois coeditores e a gente achava que estava imprimindo os melhores poetas do nosso tempo e também alguns de outra espécie. Um dos editores era um retardado com o ginásio incompleto, de 1,87 m de altura, Mulock, meio sustentado pela mãe, meio pela irmã. O outro era o Levinson, um judeu, 27 anos, que vivia com os pais e era sustentado por eles. Já estava tudo impresso. Agora faltava colar e grampear as folhas nas capas. O que você tem que fazer, disse Sammy, é dar uma festa da colagem. Você entra com as bebidas e umas coisas para comer e eles fazem o trabalho. Detesto festa, disse eu. Eu me encarrego dos convites, falou Sammy. Tudo bem, disse eu. E convidei Lídia. Na noite da festa, Sammy apareceu com as folhas já coladas. Ele era um tipo nervoso, tinha um tique de cabeça. Não foi capaz de esperar para ver seus poemas impressos. Microfone aberto, por favor, Valéria. Colou sozinho a abordagem laxativa e depois grampeou as capas. Ninguém achou o Mulock. Provavelmente estava preso ou sendo procurado. O pessoal chegava, eu não conhecia quase ninguém. Fui até o apartamento da senhora nos fundos do condomínio. Ela me atendeu na porta. Estou dando uma grande festa, senhora O'Keefe. E aí ele segue com o texto dele. Ou seja, temos aqui algumas reflexões importantes a fazer, tá, pessoal? O Bukowski, ele costuma trazer o sistema nervoso para o lado de fora. Como vocês viram, ele costuma despir seus personagens, coisa que ele pessoalmente não fazia. Mas ao se ver nos personagens, ele faz isso. E assim ele se mostra a nós. Existem elementos na nossa vida, na nossa sociedade, que simulam aspectos da vida que a pessoa busca viver, que a pessoa precisa viver. Eles simulam, mas simulam de tal maneira que dão a impressão à pessoa que ela está vivendo de fato aquilo. Por exemplo, entre esses elementos, né, possibilidade de viver de fato amor, reciprocidade, respeito, uma relação profunda, algumas pessoas, como esse personagem, utilizam a sexualidade e o sexo de uma maneira tão intensa, tão forte, tão bruta, e nas cores do Bukowski, é isso aqui, se torna dramático, que a pessoa fica com o personagem fica com a impressão de estar vivendo de fato aquilo. Como identificamos em situações como estas o malogro? Uma das maneiras é aquilo para o qual se pretende a ação, o propósito, e que não se verifica. Ou seja, o sexo, como um elemento de ligação profunda, de uma interseção para uma afetividade e tal, isso se verifica? Muito provavelmente, na maior parte dos personagens do Bukowski, não. Inclusive faz afastar aquilo para o que se pretendia aproximar. Só que, dentro desse mosaico de desentendimentos, e isso é mais um fator de não entendimento e de discrepância, de tal forma que não temos mais como sequer atribuir a esse fator, o sexo, um papel determinante nesse grupo de desencontros e de infortúnios existenciais. Ele parece muito mais um sintoma a alimentar essa roda toda de coisas, que geralmente termina muito mal nos personagens de Bukowski. Em autoterapia, que é o nosso curso, nos compete verificar em nós mesmos, nas pessoas próximas a nós, se elementos como estes ocorrem, se temos acuidade, observância, se temos condições de dimensionar isso e de entender tal coisa. Por vezes não. Por vezes precisamos da ajuda de um colega, de uma colega em terapia que nos mostre que isso está acontecendo, que nos mostre os encaminhamentos em torno disso, para onde isso vai, de que forma isso caminha, o que ocorre. Com isso, chegamos ao final de mais uma bela aula de autoterapia.